Gente, é uma honra estar aqui para mim. É uma mistura, né, de vários sentimentos, de várias emoções. Eu vendo tantos rostos conhecidos, né, e outros que eu não conheço. Mas se algumas lágrimas rolarem, muitas vão entender o porquê. É um ambiente para mim de muita segurança. Eu sou muito grata a Deus por essa casa de oração. E a honra é um caminho que ela te encontra na vida. Quando você caminha com honra, com zelo, amando, sabe? E sendo fiel a corações que foram fiéis com você, a honra ela encontra você. E eu tenho muitas memórias aqui, desde da Conselheiro, né? Cresci lá desde a época da tenda da Conselheiro. Depois, quando passou para o outro lado da Conselheiro, quando viemos para cá, quantas memórias eu tenho a Tiliana falando, né, sobre o meu pai, a questão de investir na igreja infantil. Eu lembro disso, gente, quando tinha uns mutirões de limpeza aqui. Eu lembro, viu, quando os mutirões, ele passava numa loja de limpeza, eu conto isso na igreja lá, e ele comprava aqueles mini rodo, mini vassoura, mini luva, mini tudo, para eu, com certeza, ficar atrapalhando a vida dos obreiros que estavam limpando aqui, né? Mas para eu me sentir parte do que estava acontecendo aqui. Eu lembro quando ele chegava de São Paulo, às vezes com sacolas assim, de CDs, de DVDs na época, né? Tudo novo, daquele sótão encantado, esmilinguido, e eu fissurada nos desenhos. E eu falava assim: nossa, pai, é tudo para mim? Ele falou: não, não abre nada, é tudo para a igreja. E vinha tudo para cá. E o amor que eu carrego no meu coração por essa casa de oração, pelo pastor Antalino, pela pastora Eliana, olha, assim, eu não tenho palavras, né? Então, é uma noite que é um presente na minha vida e eu me sinto parte desse lugar, amém? Vocês conseguem entender o meu coração? Eu me sinto parte desse lugar. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu não quero demorar, mas algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria estar compartilhando com a igreja. Ali em Provérbios 31. Vou começar ali. Bíblia de mãe tem sempre o quê, gente? Um desenho dos filhos. Está aqui. Todos os desenhos, a gente faz o quê, gente? A gente coloca na Bíblia. Porque o seu filho vem te entregar depois do curso e fala: ai, que bonitinho, tá? Você coloca na Bíblia. E aí a gente faz o quê com os desenhos? A gente aproveita para fazer anotação na hora do culto. Você é assim também? Isso. Então, assim, tem todo mundo de anotação aqui dos desenhos da Manu, da Nicole, né? Eu tenho três joias preciosas da minha vida. O William de 12. O William um dia chegou em casa, né? A gente mudou o William de escola, as crianças de escola. Mãe, mãe, meu amigo Tiago, meu amigo Tiago, meu amigo Tiago. E todo empolgado. Mãe, quero brincar com o Tiago. Chama o Tiago para vir para cá e tal. Eu falei: meu Deus, quem é esse Tiago? Nossa, virou celebridade aqui em casa, Tiago. Ele chegava falando: falei, que isso? Mãe, o Tiago falou que você conhece o pai dele. Eu falei: eu conheço o pai dele. Gente, quem é esse Tiago agora? Gente, quando eu vi, né, o Tiago, filho do Moisés, da prima linda também do meu coração. Então, olha só, né, como Deus constrói, né, o nosso futuro, quando Deus constrói os planos que ele tem para a nossa vida. Provérbios 31. A gente está numa semana muito especial, né? A semana da mulher. Gente, toda mulher devia acordar já sendo aplaudida. Não, para, gente. Vai, não. Não. É ou não é? Então vamos aplaudir agora, todo mundo. Isso, pronto. Você tem o direito de receber aplauso, gente. Que isso, a gente lava, a gente passa, a gente cozinha, leva filho para a escola, faz lancheira, passa a roupa do marido, lembra do médico do filho, do médico do marido, aí você lembra do evento da igreja, né, que você nem sabe mais se é naquele dia, se não é, porque é tanta coisa na sua cabeça, aí você lembra da tia, da sogra, da avó, todo mundo, então é tudo mãe, e a comida, e a janta, e o almoço do dia seguinte, tem que congelar, porque a gente não dá conta, é isso, gente, mulher tem que acordar sendo aplaudida. Nós estamos nessa semana especial, e Provérbios 31, é um texto muito especial. Mas de todo esse texto tem algo que move muito o meu coração. E o que move muito o meu coração em Provérbios 31 é o versículo 25. E o versículo 25 vai dizer assim: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Uma coisa que eu quero marcar a sua vida nessa noite é que essa mulher virtuosa, essa mulher de Provérbios 31, depois que faz toda uma descrição dela, né? Que ela é diligente, ela é cuidadosa, ela é zelosa, ela trabalha, ela é uma joia preciosa. Mas a Bíblia vai deixar claro aqui que ela sorri para o futuro. Ela sorri para o futuro. E nos dias de hoje, eu acho que é um desafio para nós sorrirmos para o futuro. É tanta coisa que vem minar, né, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. É só você ligar um jornal que você já fica com dúvida se consegue ir na padaria em paz ou não. Né, gente? Porque não dá para saber. Dependendo do jornal que você assiste, o horário, você repensa se vai dar uma volta no quarteirão com o cachorro. Porque o medo, ele é uma coisa hoje que começa a pautar a vida das pessoas. E isso começa a invadir. Nós estamos dentro de uma geração de mulheres mais dependentes de remédio de depressão. O Brasil é um dos primeiros países do ranking que trabalha distribuindo mais remédios antidepressivos. Então, por que isso? Você vê porque é uma época onde a ansiedade ela toma conta. Essa música que cantou agora na hora da oferta, eu estava ali chorando no meu lugar. Gente, porque Deus, Ele cuida. Ele cuida de você. E às vezes a simplicidade dessa frase, ela pode não chegar invadindo o seu coração, mas isso tem que atropelar o nosso coração todos os dias. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando dos meus dias. Eu posso olhar e acreditar nas promessas, eu posso sorrir para o futuro, eu posso ter esperanças dos dias vindouros. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós. Então, como você faz para manter vivo no seu coração em dias como esse? Jeremias 29:11, quando diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Então, o que acontece? O medo toma conta do seu coração, do nosso coração. Por causa de noticiário, por causa das circunstâncias, sim, que nos rodeiam, por causa das sentenças médicas, por causa de N coisas, nós começamos a quê? Nós começamos a enxergar somente com uma visão terrena as coisas, mas eu quero deixar uma coisa muito, muito clara no seu coração hoje, que é uma coisa que é uma chave, foi uma chave na minha vida. Que você possa tirar a sua vista do terreno e você possa elevar o seu olhar para o que é eterno. Porque se você, querida, caminhar nessa terra focada somente naquilo que essa terra te oferece, a tristeza é uma coisa que ela vai tomar conta do seu coração, porque os dias eles vão se abreviar. Porque a maldade vai crescer. Porque os noticiários vão piorar. Mas nós precisamos entender e elevar os nossos olhos para as promessas do Senhor na nossa vida. Nós precisamos entender que olhar para um futuro que Deus projetou. A palavra vai dizer que eu sei os planos que estou projetando para você. Talvez você hoje está cheia de desesperança. Você vai sair daqui de um ambiente tão lindo, vai voltar para a sua casa rodeada de problemas. Às vezes você na caminhada, você até esquece que Deus, Ele sonha para você todos os dias. Deus tem sonhos com você. Deus desenvolve projetos para você. Deus tem ambientes onde Ele quer que você pise, que você entre, para que a glória dEle seja revelada. Através da sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, enfim, com as pessoas que têm contato com você. Mas qual é a missão, muitas vezes, do inimigo? É encher o nosso coração de desesperança. Por quê? Porque se nós nos esvaziarmos da esperança que o Senhor coloca em nós, então não teremos visão do futuro. Não teremos paz para conseguir enxergar longe. E a Bíblia vai dizer que a mulher virtuosa, ela sorri, gente. Ela sorri. Você já andou de um lado? Você já andou com uma pessoa alegre? Feliz? que dá risada por tudo. Você já conhece alguém assim do teu lado? Não dá muita risada, senão você entrega alguém, né? Tem gente que é palhaça pra tudo, gente. É rir de tudo. Tudo é uma piada. Tudo tira sarro. Até da desgraça dos outros tira sarro. Precisa fazer uma... Perde uma amiga, mas não perde a piada. Tem gente que é contente, que é feliz. Agora, tu já andou com uma pessoa mal-humorada? Isso pega, gente. Isso pega. Esse negócio... Gente, imagina você numa viagem. Imagina a viagem dos seus sonhos. Agora, imagina você levar uma pessoa chata para a tua viagem dos sonhos. Não dá para levar gente chata para o nosso rolê, né, gente? Tu tá mó animado para viver aquilo. Já chegou para alguém assim, meu, tu não sabe o que aconteceu essa semana. Eu tô mó feliz, eu tô sorrindo para aquilo que vai acontecer, para o futuro. Nossa, eu tô cheia de esperança e tal. E aí você cola em alguém que tá desgostoso da vida. Tá vazio de esperança. Tá vazia de sorriso. Aí a pessoa começa assim. Não, esse... gente, já disse tudo. Troca de amiga. Porque a amiga, ela tem que começar assim. Uau! Sério, gente? Você já recebeu áudio de amiga sua? Ela fala assim, oi, bom dia, amiga. Não. Ela já começa a falar o que ela tem pra te falar. Ela nem te dá bom dia, gente, no áudio. Porque tamanha animação, né? Então, é bom você caminhar com pessoas o quê? Felizes, alegres, animadas. Eu já aviso minhas amigas, gente. Não vem ser chata do meu lado. Não dá. Vem pro meu lado pra gente ser feliz junta. Então, a Bíblia vai falar que essa mulher, ela sorri pro futuro. Ela tem ânimo. Ela tem brilho nos olhos. Quantas vezes a gente caminha mais agora sem isso, sem brilho nos olhos? Sem enxergar aquilo que Deus ele tem para nós. A gente começa a pegar a nossa visão terrena e colocar nas coisas terrenas. Aí sabe o que começa a acontecer? A gente começa a ficar o quê? Amarga. A gente começa a ficar amarga. A gente começa a ficar chata. A gente começa a ficar de mau humor. Aí posso te falar uma coisa? Eu conto uma história, né, de vez em quando, que eu tenho umas amigas, e eu tive uma amiga que ela foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, né, a gente tem, sabe aquele grupo de amigas, né? Vocês têm no WhatsApp também, gente? Quantos grupos vocês têm? 20, 50? Não sei, você tem vários grupos de amiga. E a gente tem grupo de amiga, e de repente uma amiga lá dos Estados Unidos, né, mandou um vídeo lá no grupo das amigas. Gente, tô aqui nos States. Entrei no mercado, sabia que só aqui eu ia encontrar coisa assim. E eu lá, gente, na minha cozinha, com aquele rabicó assim, mexendo um ovo, que era o que eu tinha no dia, gente. Feliz. E a minha amiga, ela toda feliz. E eu tô aqui. Olha esse suco. Que suco maravilhoso. Ela fazendo vários vídeos de um suco no mercado nos Estados Unidos, gente. O povo de pensar, essa mulher é louca aqui. E ela fazendo vídeo. E ela falando, ai, que suco maravilhoso. Olha, eu tinha que estar aqui mesmo. Só aqui nos Estados Unidos mesmo para ter esse suco maravilhoso. Eu nunca vi isso por aí. Eu não sei o que vocês estão tomando agora na hora do almoço, mas eu estou aqui nos Estados Unidos tomando esse suco maravilhoso. Falei, gente, eu vi o vídeo, né? Como é amiga, fiquei quieta. Falei, não vou falar nada, não vou me manifestar. Eu tô aqui tomando meu Del Valle super feliz. Nem sei que suco é esse que ela tá falando. Tá aqui o meu suco da Del Valle, capo, adeus, tudo bem. E aí, de repente, chegou um outro vídeo dela, um áudio dela. Ela falou assim, gente, vocês não sabem. Quando eu virei a caixa... Tava escrito assim, Made in... Ah, Brasil, gente... Aí eu peguei, eu falei, eu vou mandar um áudio agora. Eu falei, amiga, tá, ninguém merece, né? Made in Brasil. E eu digo isso, sabe por quê? Porque o Brasil ele tem essa cultura da exportação. Eu sou amante do café, gente. É negócio, sabe? Eu esqueço de tomar água, mas café, né? Não dá pra confiar em quem acorda e toma Todd. Tô brincando, gente, calma. Mas tem que acordar e tomar um café. Quem tá comigo? Quem gosta de café aqui? Ah, pronto, gente, pronto. Eu acho tão bonitinho aquelas pessoas que recebem café e falam assim, ai, sem açúcar. Não, gente, não cheguei nesse nível ainda. Não, desculpa. E eu acho mais bonitinho ainda quando depois da janta no restaurante, eles vêm com uma xícarazinha de café desse tamanho e com um sachê de açúcar. Um não dá, gente. Tá? Então, assim, um não dá. Uns três. Porque açúcar deixa a gente mais feliz. Então, se você está aqui e coloca 3, 4 sachê, tá, tem alguém igual você. Fique em paz, eis-me aqui. Então, o que acontece? O café, o Brasil, ele é o maior exportador de café. Mas vocês sabem que o melhor café que o Brasil produz não fica aqui. Eu tenho um amigo que ele faz venda de café gourmet, que o Brasil faz, mas ele vende lá fora. Ele tira sarro da nossa cara. Ele fala, vocês nem sabem o que é café. Acho que café é o quê? É melita? É pilão? É não sei o quê? Ele falou, isso não é café. O café gourmet do Brasil vem para cá, ó, para fora. E eu costumo meditar muito sobre isso, porque essa cultura, ela invade a nossa vida. Ela faz a gente usar tudo que nós temos de melhor do lado de fora. Então, você pega a sua alegria, você pega a sua satisfação, você pega a sua animação, você pega a sua paciência e você começa a usar para os outros. Você dá para os outros. Você dá para a amiga da igreja, você dá para o pessoal do serviço, você dá para o seu vizinho, você dá para a visita que chega na sua casa. Mas quando chega a hora de fechar a porta e você está dentro da sua casa com seus filhos e com seu marido, você vai começar a oferecer a borra do café. Aí sobra impaciência, aí sobra agitação, cansaço. Ai, faz qualquer coisa, come qualquer coisa, ai, tudo não sei o quê. Porque tudo que era bom, você já exportou. Então, Provérbios 31, ele traz uma mulher que ela tem ânimo e ela olha para o futuro e os seus olhos brilham, porque o que ela enxerga, ela tem o quê? Ela tem esperança. Ela consegue administrar isso, cuidar dos de dentro e ter esperança. O texto ali em 1 Reis 18:43, ele vai trazer uma história. Ele traz a história do profeta Elias. Quando Elias está ali no Carmelo, e ele tem aquele embate ali com os profetas de Baal, e depois ele fala para o seu servo assim, eles estavam num tempo de seca, e ele fala para o seu servo assim, olha, corre lá e você vê. Olhe para o céu e me diga o que você vê. E durante 7 vezes, aquele servo, ele volta e fala para eles, olha, eu não vejo nada. Mas na 7ª vez que o servo, em obediência, voltou, ele fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem subindo, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Daí o profeta fala assim, olha, então quer dizer que vai haver uma grande chuva. Quando você vai para a 2ª Reis, depois, vamos lá, junta? Vamos lá em 2ª Reis. Segunda Reis 6. Obrigada, mamãe. Segunda Reis 6:15 vai dizer assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos de carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com ele. A Bíblia vai trazer uma história, né, onde o servo de Eliseu, ele acorda e ele se vê, né, cercado por carros de guerra. E ele corre até o profeta Eliseu e a Bíblia diz que ele sente o quê? Medo. Ele sente medo. Ele sente medo por aquilo que os seus olhos enxergaram. E aí Eliseu vem e fala o quê? Ele fala assim, olha, não tenha medo. E a Bíblia vai falar que ele pede para que o Senhor abra a visão daquele servo. E quando a visão do servo de Eliseu é aberta, então ele consegue observar que o exército que estava com eles, o exército de anjos, as carruagens que estavam espirituais ali estabelecidas, eram muito mais numerosos do que aqueles olhos terrenos dele poderiam enxergar. Quando você coloca a sua visão nas coisas terrenas, você começa a encher o seu coração de desesperança. Mas quando você abre a sua visão para as promessas que Deus tem para a sua vida, você consegue olhar para o futuro e sorrir. Você consegue olhar para o futuro e sorrir. Você vai ver um texto muito precioso para mim em Hebreus 11. Quando fala ali dos heróis da fé, e ali vai falar em Hebreus 11, 20, diz assim, quem está anotando, não precisa abrir, mas pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao seu futuro. Gente, é muito precioso isso aqui para mim. Em Hebreus 11, a gente vai falar que, pela fé, Isaac abençoou os seus filhos no que dizia respeito ao seu futuro. E eu queria abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você observa que tanto Elias tinha um servo, como Eliseu tinha um servo, como Isaac falou aos seus filhos. Eu não sei se você observa uma geração mais velha abrindo os olhos, intercedendo, levando uma geração mais nova que não tem entendimento ainda a elevar a sua visão e enxergar o que está além. Nós precisamos de uma geração de mulheres que se levantam, sim, mas se levantam dentro dos seus lares. Se levantem na vida dos seus filhos, enxergando as promessas de Deus na vida daqueles que Deus deu a você, os seus principais discípulos. E assim, eu tive uma mãe assim e um pai assim. Eu lembro, durante a minha adolescência, meu Deus, se eu chamar a tia Mica aqui para testemunhar, eu vou ter que sentar de novo. Eu lembro da tia Mica falando assim: Renata, guarda esse batom. Está na hora da aula agora, Renata. Está passando batom por quê? Gente, ninguém nasce pronto, gente. Todo mundo precisa de uma tia Mica na vida, gente. Está tudo bem. Uma geração que ela tem o quê? Paciência. Que ela acredita. Que ela vai atrás, que ela ama o coração, que ela guarda o coração. Como eu fui amada aqui. Como eu fui mentoriada, como eu fui ensinada, meu Deus. Uma semente que deu certo, sabe? Mas porque uma geração de mulheres que amam Jesus, posicionadas, entenderam que era valioso a terra chamada coração. Uma geração de mulheres maduras conseguiram ver através de uma idade que existia um futuro do que de promessa ali. Sabe por que muitas vezes o diabo ele precisa desanimar você? É porque se você desanima, você para de acreditar. É porque se você desanima, você se esquece de interceder pelos seus. É porque se você desanima, você para de mentorear os seus filhos. Você para de ter um zelo espiritual sobre a sua família. É por isso que muitas vezes a guerra, ela trava, ela é intensa. Você não consegue mais olhar para o futuro com brilho nos olhos, com esperança, e falar: Deus, eu creio nas promessas, olha que promessa linda. E você enxergar a promessa antes que ela se cumpra. Você vê que Timóteo, ele tinha Paulo. Você vai ver que Maria tinha Isabel. Você vai ver que Moisés morre. Mas a missão não morre, porque em Josué 1, Deus fala assim: como estive com ele, estarei contigo. Tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Então, sabe o que eu entendo? Quando Provérbios 31 vem e fala que a mulher virtuosa, ela se veste de força. Opa! Deus quer fortalecer você. A força, ela é uma roupagem que nós devemos vestir todos os dias, porque nós estamos em guerra diariamente. Para que a gente não baixe a guarda. Eu lembro que desde a minha infância, né, a Dezinha não está aqui hoje, porque ela está em São Paulo trabalhando hoje. Ela falou: meu Deus, logo hoje. Queria tanto estar aqui hoje, não conseguiu. Mas eu lembro da alegria minha e dos meus irmãos aqui nessa casa de oração. Eu lembro que em tempos bons, em tempos difíceis, difíceis financeiramente, às vezes, uma dificuldade, mas existia algo que meus pais nunca negociaram: vir à igreja, estar envolvido na igreja, plantar a palavra do Senhor em nosso coração. Vinha a estação, trocava a estação, nós íamos crescendo, mas meus pais sempre se preocupando em firmar os nossos pés em Jesus. Então, força é uma roupagem que nós devemos vesti-la todos os dias. Nós vemos tantos noticiários, ontem mesmo, essa semana, né, na verdade, semana passada, A França foi um país que aprovou o aborto na sua totalidade em qualquer momento gestacional. Por que essa guerra contra aqueles que vão nascer? Por que essa guerra se levanta tão forte contra princípios e valores? Por que nós precisamos entender que precisamos olhar para o futuro, porque lá existem promessas que vão se cumprir. Vão se cumprir. Vão se cumprir. O que Deus disse a respeito dos seus filhos, vão se cumprir. Meu Deus, quantos comportamentos eu tinha. Eu acho que a tia Helena pode testemunhar de muitos aqui. E eu lembro da minha mãe chegar em casa e ela... Era desse jeito, gente. Quando uma mãe chega na tua frente com a Bíblia na mão, abaixa a cabeça, confessa. Mas era desse jeito aqui. Renata, você, filha, pode ir para onde você quiser. Mas, no final, você vai cair na promessa que Deus me disse a teu respeito. Essa era a frase. E, muitas vezes, eu olhava e falava... Ah, ok. Olha eu aqui, Jesus Cristo amado. Por quê? Porque tem uma mulher que todo dia ela se levanta, ela se reveste de força, dignidade. Ela olha para o futuro, ela olha para uma promessa que ainda não se cumpriu, mas ela enxerga a promessa já cumprida, ela foca lá, ela esquece das notícias, ela esquece daquilo que o diabo está tentando distrair ela, e ela fala, vai se cumprir, Deus está cuidando, vai acontecer, vai chegar o tempo, se eu vou ver... Talvez não. Porque esse futuro, ela não sorri porque ela vai estar lá. Ela sorri porque o futuro significa que o plano de Deus se cumpriu. Então, uma geração planta. Uma geração planta. E nós estamos nesse tempo de nos levantarmos como mulheres que sorri para o futuro. O medo, ele é algo tóxico, né? O medo, ele é uma arma que, se a gente conseguisse entrar assim numa sala de armas, né, do inimigo, várias metralhadoras e armas, e você visse uma lá no cantinho, desprezada, porém muito perigosa, a mais perigosa de todos, eu acho que seria uma placa escrito medo. Gente, o medo, ele paralisa as pessoas. Eu tenho dito isso, que o maior milagre da minha vida é o meu emocional e o emocional dos meus filhos. Quando foi no final de 2019, a minha mãe virou para mim e há 15 anos anteriores a 2019, Deus curou minha mãe de um câncer de pulmão. E a minha mãe, sempre uma mulher de oração, eu lembro de acordar várias madrugadas com 10 anos, com 11 anos e assim vai. E de madrugada, e era um corredor, eu encontrava minha mãe no sofá fazendo seu devocional de madrugada. Lendo de madrugada. E às vezes você que é mãe está aqui, você que é avó que está aqui, porque os avós exercem um legado na vida dos netos, você está achando que você não está sendo observada, você está sendo observada. Eu lembro que eu acordava para tomar um copo d'água, eu precisava passar pelo sofá e ela estava ali lendo. E quando chegou em 2019, no final de 2019, não existia pandemia, não existia, né, ainda muito assim, pouca coisa, ela virou para mim e falou assim, filha, esse é meu último ano. Deus me disse isso. E eu sempre, alegre, positivo, falei, mãe, amém, imagina, tal. Entramos 2020 e em janeiro ela me chamou de novo e ela conversou comigo, ela falou assim, filha, eu... tenho essa palavra. Falei, amém, mãe, vamos orar sobre isso, mas vamos continuar. Entramos em 2020, veio a pandemia, veio o primeiro lockdown, março foi meu aniversário. Abril, maio, quando foi junho, veio um diagnóstico de leucemia. E no momento que veio aquele diagnóstico, eu estava sozinha com ela na sala de um hospital e ela olhou para mim e assim, foi um momento muito difícil, porque ela olhou para mim e falou, filha, eu sei o que Deus me disse. E eu entendo que só realmente quem conheceu a Zélia de perto vai entender isso que eu estou falando, na profundidade que eu estou dizendo. E então nós começamos ali um mês totalmente imerso no hospital, né? Dentro de uma pandemia. Eu quero que você entenda que dentro de um cenário de medo, onde as ruas estavam vazias, as escolas estavam fechadas, os hospitais estavam lotados. Os noticiários estavam em choque. Tudo estava colapsando o sistema de saúde por causa de um vírus. E eu estava com a minha mãe no hospital, eu não podia mais sair daquele hospital, com 3 filhos pequenos em casa, porque se eu entrasse no hospital, eu não tinha mais dia para sair, por causa da contaminação. Então, quando minha mãe internou, eu internei junto com ela, e eu sabia que eu não podia mais voltar para casa. E eu liguei para o meu marido, eu falei assim, olha, cuida das crianças, eu não sei quando vão me liberar para ir para casa. E nós começamos os primeiros exames, veio o primeiro laudo, confirmando a leucemia, e dentro daquele contexto caótico de pandemia, nós ali com outro diagnóstico. E foi o mês de julho inteiro, foram 40 dias em TI, recebendo as maiores quimioterapias fortíssimas. Todos os dias os médicos diziam, olha, eu acho que de hoje ela não passa. E todos os dias eu tinha que entrar no quarto para dar uma notícia diferente. Tinha dias que eu esperava ela dormir e eu mudava o quarto. E eu ajoelhava, eu dobrava o joelho no outro quarto e eu falava, Deus, me ajuda. Eu não tenho mais força, porque eu não tenho aqui ninguém para orar por mim, ninguém para pregar para mim, ninguém para cantar louvor, para eu poder levantar minha mão. As igrejas estão fechadas e às vezes você fica escolhendo o culto que você pode vir, né, irmã? As igrejas fechadas, trancadas. E eu ali, no meio de um hospital, eu não tive opção, eu não tive tempo de ter medo de nada. Eu tinha que almoçar no hospital, dormir no hospital, lanchar no hospital, comer no hospital, tomar banho no hospital. Eu não tive tempo para ter medo. E passamos ali 40 dias. Meu irmão vinha de São Paulo de vez em quando. A Dé também conseguia revezar comigo de vez em quando, mas também trabalhando em São Paulo. E foi um tempo assim onde eu jamais imaginei passar isso na minha vida. Naquele tempo, eu vivi experiências com Deus que eu nunca vivi em lugar nenhum. O Deus que se revelou para mim ali foi um Deus que eu nunca tinha experimentado daquilo em nenhuma conferência, nenhum culto, nenhum trabalho, nenhuma campanha, em nada. Porque Deus, ele revela as suas faces a nós de acordo com a estação que nós estamos passando. E parece que naquele momento onde o diabo ele quer que mais você se sinta abandonada, é onde Deus vem e ele te cobre com a graça. Por mais que às vezes ele não mude sentenças, ele nos cerca com amor. E naquele ambiente de hospital, eu vi 6 enfermeiros aceitando Jesus, 3 médicos. A minha mãe entrava sorrindo naquele hospital e eu não entendia. As enfermeiras, eu lembro que um dia eu estava presente, uma enfermeira foi trocar o soro dela. E ela olhou para aquela enfermeira e falou assim, você sabe o que é soro? É uma água com sal e você sabe que nós somos sal. E começou a pregar. Em tudo, uma enfermeira entrou um dia no quarto e estava uma janela aberta, estava à noite, uma lua cheia, e de repente a enfermeira entrou e ela olhou para a enfermeira e falou assim, olha que lua linda nessa noite. Você... Ela falou, não, dona Zélia, está linda mesmo essa lua. Ela falou assim, então, Deus ele te vê de todos os lugares. A enfermeira começou a chorar no quarto. Eu comecei a ver quando o plantão de enfermeiros iam trocar, eles batiam na porta do quarto para pedir oração. Elas davam as mãos em volta da cama e pediam oração e chorava. Com as escolas fechadas, ela chamou o médico e falou assim, eu gosto tanto de um louvor. Será que o meu neto não poderia vir aqui tocar um louvor? Imagina, eu falei, mãe, pandemia, escola fechada, criança está dentro de casa, criança não vai poder entrar em hospital, em UTI. Mas quando a mulher, ela... A visão dela não está no agora, já está no que está cumprido. O médico olhou para ela e falou assim, não, dona Zélia, ok. E eu falei, meu filho não vai conseguir. Na época, o William tinha mais novo, tinha 9 anos. E, de repente, eu vi colocando toda aquela roupa no meu filho, pequenininho, violão maior que ele. A porta da UTI da Beneficência abriu. Eram doentes desse lado, doentes daquele lado. Eu falei, meu Deus, o que uma voz de uma criança vai fazer nesse lugar? E lá no corredor, porque o quarto dela era o último, abriu a porta lá, menininho de 9 anos bateu uma nota no violão. Eu nem sabia que ele sabia tocar essa música. E ele começou: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é poderosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. E ele entrou e os médicos começaram a chorar. E os enfermeiros começaram a chorar, começaram a filmar, eu não sei. E aí ele sentou naquela cadeira, ela estava na segunda semana de quimioterapia. E a médica falou para mim: ela não passa da terceira semana. Ele sentou naquela cadeira, um menino de 9 anos, e falou: vovó, você vai sair daqui cantando. Ela pegou aquela palavra. O médico entrou no dia seguinte no quarto e falou: dona Zélia, é o seguinte, hoje o seu tratamento é muito forte. É um tratamento que vai dar muitas náuseas, muitas consequências. Assim, né? Vai ser um dia. Então, qualquer coisa, eu já avisei toda a equipe. Ela falou: doutor, fique em paz, hoje não vai acontecer nada, porque o meu neto veio aqui ontem e disse que eu vou sair daqui cantando. Então, está tudo bem. Ele falou: não, eu sei que você é uma mulher de muita fé, mas, assim, os medicamentos. Ela falou assim: doutor, está tudo bem, eu vou sair daqui cantando, hoje vai ser um dia bom. Foi um dia, enfermeiro entra, enfermeiro sai, bolsa de sangue entra, bolsa de sangue sai, soro entra, soro sai, injeção entra, e eu lá com ela, e está tudo bem. No dia seguinte, entra o médico, ele falou assim, ele chegou, ele abriu a porta, e ele falou: que Deus é esse? No mínimo, era para a senhora ter desmaiado ontem. No mínimo, era para ter vomitado ontem. Eu queria pedir, dona Zélia, ver se a senhora pode estar orando pelo rapaz que está internado na semi-UTI. Aí eu comecei a ouvir coisa dessa, gente. A minha mãe: não, vamos orar. Aí ela começou agora a levantar do quarto dela e orar no quarto dos outros. Aí ela orou no quarto da frente, evangelizou. Aí, o que eu quero dizer para você? A nossa pátria não é aqui, não. Eu sei que a gente é apegado, né? A gente é apegado, mas a mulher virtuosa, ela consegue olhar para o futuro e sorrir. Por quê? Porque mesmo que o hoje não esteja te dizendo está tudo bem, Deus está te dizendo vai estar tudo bem. Fica firme, confia, não perca a esperança. Então, foram dias que, sabe, difíceis. Só que nós não podemos morrer no meio da dor. Então, eu quero encorajar o seu coração. Eu quero trazer esperança para o seu coração. Eu lembro de uma noite onde eu abracei minha Bíblia em cima da cama e falei assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei mais nada. Eu não quero nada. Mas, mesmo que tudo aconteça, eu só quero dizer uma coisa para o Senhor: eu permaneço com a Tua palavra, eu fico com a Tua palavra. Pode tudo passar, tudo der errado, tudo que eu quero que aconteça não acontecer, mas eu fico com a Tua palavra. E eu abraçando aquela Bíblia na minha cama, os meus filhos ali presentes, me vendo chorar, porque é assim, gente. Você não consegue fingir uma coisa que você não é por muito tempo. E hoje a gente está numa geração do filtro. É a geração de máscara, é uma geração onde você tenta sustentar uma imagem sua que não existe. Até quando? Até que as pessoas descubram que você não é isso. O nosso chamado não é um chamado para perfeição, é um chamado para revelar Jesus às gerações. Revelar Jesus às gerações. Porque cada vez mais hoje a visão terrena está no egocentrismo, naquilo que é para você, no que beneficia você, no que deixa você bem. Mas quando o evangelho genuíno, que não te prometeu uma vida Alice no País das Maravilhas, tudo bem? Não prometeu uma vida Alice no País das Maravilhas? Porque nós olhamos esses países em guerra, nós olhamos Israel, Nós olhamos a África, nós olhamos as nações e achamos que nós aqui no conforto do Brasil, então Deus é bom para o Brasil e não é bom para as nações? Não! O evangelho não é um evangelho Alice no País das Maravilhas. Ele é um evangelho que nós levaremos a nossa cruz até o fim. Até o fim revelando Jesus. Até o fim discipulando nossos filhos. Eu lembro um dia, eu estava na mesa com as crianças. Eu já não tinha mais lágrima para chorar. E estava sentado o William, Nicole e a Manu. E assim, né, quem conhecia meus pais... A maneira de serem avós, né? Como você marca, eu quero dizer as avós aqui, como você tem poder de marcar a vida do seu neto. E o William sentado na mesa, e o William começou a chorar, triste, triste. E eu falei, eu na mesa tomando café, e eu falei, Deus, eu não tenho mais nada para falar para os meus filhos, porque eu também estou chorando. E meus pais eram... muito alegres, né? Meus pais, assim, eles não perdiam a piada nunca, gente. Nunca, não perdiam a piada. Não dá para perder a piada. Aqueles dois juntos era, olha, já viram Trapalhões? Era mais ou menos isso. Família Buscapé? Era isso que dava pra, a gente vivia. E aí, de repente, naquela mesa, meu filho chorando. Uma alegria, um riso veio ao meu coração. Um riso. E eu falei assim, William, imagina a sua avó. Chegando no céu, toda feliz. Lá com o pandeiro de Miriam, porque queria dançar, era aquela mulher mesmo. Dançava, sorria, cantava, toda desafinada, mas era toda alegre. Chegando lá. De boa. Daqui a pouco, William, ela ouve uma voz lá no portão. Zelinha! Ela fala, ah, não. Você aqui, Elcio. Eu estava em paz, eu tinha sossego aqui. É, William, imagina o seu avô chegando no céu, já dizendo que os crachados dos anjos estavam errados na recepção, William. Ele já falando que a música estava desafinada, William. Já imagina o teu avô chegando no céu, William, já pondo os anjos enfileirado. E aí o William começou a dar risada na mesa, e eu sei que era uma lágrima envolvida de riso. Por quê? Porque nós precisamos imprimir a eternidade dos nossos filhos. Imprima a eternidade no coração do seu filho. Porque essa mulher, ela sorri para o futuro? Porque as promessas do nosso futuro não é terreno, não é uma conquista do que a terra pode nos oferecer. Mas é uma conquista daquilo que o Pai pode nos dar. A salvação, a vida eterna, o amar Jesus... Toda vez que a gente está passando por um morador de rua, e o William e a Nicole, eles querem orar pelo morador de rua. Já aconteceu de eu ter que parar o carro, estacionar o carro, porque eu precisava honrar a fé dos meus filhos. Eu lembro de um dia o William pelando em febre, ele tinha uns 6 anos de idade, e a gente tinha um congresso de criança para ir. Um congresso de criança para ir, minha mãe, ela veio para casa ficar com a Nicole e com a Manu. Olha só o poder, né, de uma geração madura mentorear uma outra geração a enxergar as promessas de Deus. E o William chorando, eu quero ir, e ele com febre. Eu falei, William, você está com febre, ninguém vai em congresso nenhum, criança com febre, fica em casa. E ele chorava, chorava, pois a mãe olhou para mim, minha mãe falou, Renata, leva esse menino para o congresso. Honra a fé desse menino. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, você agora... Leve esse menino para o congresso. Dá Manuela aqui, Nicole aqui. Porque assim, gente, tem 3, né? Aí depois de 3 filhos, a gente faz o quê, gente? Porque está sobrando muito tempo, a gente compra um cachorro. Isso, gente. É. Fui enganada, agora é tarde. Está lá em casa o Snow. 3 filhos e 1 cachorro. E está tudo bem, né? E a gente depois pensa em outro cachorro. Não, estou brincando, gente, calma. E aí, leve esse menino para o médico, para o congresso. E aí eu cheguei no congresso de criança, né? Um culto de criança que ia ter. E o tio, né? Olha aí, a igreja infantil, né, gente? Porque eu cresci na igreja infantil. Então, assim, era cura da igreja infantil, era programação da igreja infantil, era sábado quente, era tudo, estava aqui. E aí, falei, vamos lá. E o tio do louvor, do culto infantil, estava na porta.
Aí eu passei por ele e falei assim, pois o William hoje está doente, está com febre, mas ele disse que se ele viesse, louvar a Deus, ele ia ser curado. Então, estou aqui, honrando a fé do meu filho, mas eu devo ir embora um pouco mais cedo, tá bom, irmão? Eu vou embora, então, se você me ver sair ali, fique em paz. Aí o culto das crianças começou, o tio subiu para orar e falou, olha, tem uma criança aqui que está doente, falou que se louvasse a Deus, ele ia ser curado. Eu quero chamar o William aqui. Eu falei, o William não vai, imagina que o William vai. Tímido do jeito que é, não vai nada. Pois esse menino saiu, levantou e foi lá. E começou a fazer não sei o que, a cantar do jeito dele lá. Pois eu vou falar uma coisa para você. Foi eu, William e Nicole, os dois com febre e eu lá. Pois o William saiu sem febre nenhuma e Nicole saiu com febre. Não tinha mais febre, menino. Então, assim, eu aprendi a honrar. Por quê? Porque enquanto caminhamos, nós estamos mentoreando, nós estamos ensinando. Então, essa mulher virtuosa, quando ela se reveste de força, não é porque ela é forte. Aí você pergunta, nossa, Renata, como você é forte? Não, eu não sou forte. Longe de mim ser forte. Eu sou totalmente dependente da misericórdia. Eu vivo no colo de Deus. Eu sou o maior milagre de Deus, ambulante, gente. Para eu não estar numa cama dependente de antidepressivos, eu sou um milagre de Deus. Não sou forte, mas ela se reveste de uma força que não é uma força humana, mas é uma força que vem do trono de Deus. Então, quero dizer uma coisa na sua vida, não fique tentando lutar com a sua força. Existe uma força que não é sua, mas ela pode ser sua quando você inclina todo o seu projeto de vida ao Pai. Então, a força dele te reveste todos os dias. Por quê? Porque você é dependente dele. Você entende isso? Então, não é um esforço para ser forte, mas é na dependência do Pai que nós conquistamos força, que nós preservamos a visão da promessa. E eu queria encerrar falando sobre uma mulher que enxergou isso. Tem uma mulher na Bíblia que ela é pouco falada, mas eu gosto muito dela. Que ela está lá em Josué 15, o nome dela é Aksa. Aksa, filha de Caleb. E a Bíblia vai dizer que Caleb casa Aksa, né? E ele dá para ela uma das terras do Negueb. Uma terra árida, uma terra sem nada. Uma terra seca. Terra de deserto. Mas Aksa então se levanta e vai até o seu pai. E ela fala, já que o Senhor me deu a terra, eu também quero pedir fontes. Eu quero te pedir fontes superiores e eu quero te pedir as fontes inferiores. Josué 15, 16. E o que eu entendo aqui? Aksa tinha uma terra seca na mão. Mas quando ela pede fonte para o pai, quando ela pede água para o pai dela, ela está enxergando a terra como? Como é que ela está enxergando a terra? Seca? Não. Ela pede água para o pai porque ela já sabe que a água na terra é na certa, que é florescimento. Ela precisa regar a terra para que da terra venha vida, para que na terra floresça. Então, às vezes, você hoje pode estar olhando para uma situação que parece uma parte da terra do Negueb, uma parte deserta da vida. Mas existem fontes em Deus que quando Ele libera, que quando nosso Pai libera, essas fontes regam a nossa terra seca, regam a nossa desesperança, regam a nossa tristeza. E aí você fala, poxa, Renata, mas é todo dia que você acorda com essa força revestida? Não. Tem dia que você acorda de Havaiana mesmo. Tem dia que você acorda com aquele frufru lá, sabe, do cabeleireiro, que você põe assim e prende o cabelo com aquilo e vai com aquilo mesmo. Tem dia que você não tem nada para dar para ninguém, mas você dobra o seu joelho e fala, Deus, manda uma fonte na terra seca hoje, em nome de Jesus. Porque ela pode estar seca hoje, mas ela florescerá. Então, eu quero convidar você a ser uma mulher que sorri. Que sorri para o futuro. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, como assim? Como assim tudo isso acontece e você está sorrindo? Como assim você vem de uma situação assim e você consegue sorrir? Você ainda tem alegria para dar? Você ainda acredita em alguma coisa? E você vai falar, claro, meus olhos não estão colocados no dia de hoje. Os meus olhos já estão lá. Eu já estou vendo meu filho aqui do meu lado. Eu já estou vendo meu casamento restaurado. Eu já estou vendo meu filho formado. Eu já estou vendo essa situação da minha vida resolvida. A terra está seca hoje, mas eu já estou vendo as fontes que foram liberadas nessa terra. E eu já estou vendo a terra florescer. Eu vou fazer o quê? Se você não está vendo, o problema é seu. Mas a minha visão, eu consigo sorrir para o futuro. Eu tenho certeza que quando eu tinha 15 anos... minha mãe enxergou a Renata de 37. Porque uma mãe visionária faz isso. Mães espirituais fazem isso. Então, quando Deus olha para você, não é o seu hoje que Ele vê. Existem promessas que vão se cumprir na sua vida, mas você precisa se levantar. Se revestir dessa força que vem do Senhor. E precisa decidir sorrir. Diante das tribulações. Diante das sentenças que não aconteceram do seu jeito. Diante da dificuldade. Diante do problema que bate à sua porta. Da notícia que chega até a sua casa. Às vezes da enfermidade que você não está entendendo. Mas você precisa entender que mesmo diante de tudo isso, Deus está cuidando de você. Você pode ser uma mulher que sorri também para o futuro. Tire a sua visão do hoje e eleve os seus olhos para aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. É um momento muito especial, porque nós estamos numa semana especial. E às vezes você pode estar cercada de uma pessoa especial do seu lado. Tantas mulheres bonitas hoje, né? Você se arrumou, passou perfume, se maquiou. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você. Porque às vezes a maquiagem que está do lado de fora, ela pode não estar do lado de dentro. E nosso Deus, Ele nos vê sem máscara, sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo de capa, sabe? E às vezes o seu interior, talvez hoje, possa estar precisando ser regado por essa fonte. Talvez o seu coração hoje é essa terra seca, precisando que a fonte que existe, que emana do trono de Deus, deságue, para que você possa florescer, para que você possa... voltar a ter esse brilho nos olhos e sorrir. Tem mulheres que já pararam de acreditar nas promessas de Deus. Tem mulheres que já não acreditam mais que Deus possa fazer, trazer o filho novamente para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Eu vou te contar por que o diabo, ele quer que você perca a esperança sobre o seu filho. É porque tem poder na sua oração, mãe. E se você para de interceder, a guerra é perdida. Porque nós lutamos em oração. Sabe por que o inimigo, ele precisa tirar a esperança do nosso coração, às vezes com relação ao casamento? Porque ele consegue convencer você a parar de orar. E se você para de orar, você para de utilizar a sua principal arma para vencer essa guerra. Então, eu não sei qual é a área seca dentro de você hoje. Mas eu tenho certeza que você quer ser uma mulher que sorri para o futuro. Mas para você sorrir e observar a promessa, você tem que sair de observar essas situações que estão rodeando você. Compartilhar algo com você aqui e eu já vou orar. Nós estávamos num culto de mulheres. E eu estava falando sobre a foto do futuro. Você precisa ter na sua mente a foto do seu futuro. Hoje seus filhos são pequenos, mas quando você fecha os olhos, qual é a foto que você tem? Talvez hoje você não tenha algum parente seu aqui que você gostaria que tivesse aqui. Mas eu quero que você entenda que no futuro, Deus já está lá, amém? Deus já está lá, amém? Então qual é a foto que você tem para esse amanhã? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Eu sei que existem várias situações difíceis e que no dia a dia entristece o nosso coração, o medo, a dúvida, a incerteza. Mas eu quero que agora você observe no futuro a foto, um registro. Seu filho está afastado dos caminhos do Senhor, então eu quero que você consiga ver ele na presença do Senhor agora em nome de Jesus. O inimigo tem lutado contra o seu casamento, eu quero que você consiga bater uma foto do seu casamento restaurado agora em nome de Jesus. Os seus filhos são pequenos hoje, eu quero que você consiga ver os seus filhos casados, crescidos, os seus netos já ali. Eu quero que você traga uma foto agora na sua mente e registre isso em nome de Jesus. Bateu a foto aí agora? Agora olha aqui. Você vai seguir para isso. Você vai seguir nessa direção, crendo. Porque você já viu a promessa cumprida. E nada do que te cerca vai o quê? Causar esse desânimo. Nós estávamos no culto de mulheres. E uma mãe naquele dia, ela estava com uma situação muito difícil com a sua filha. Sua filha já com 17 anos, num relacionamento com uma outra menina. E ela desesperada, aquela mãe, ela falou: pastor, eu criei minha filha na igreja, eu não sei o que aconteceu. Em algum momento, eu e meu marido perdemos a direção, mas voltamos para Cristo, mas hoje existe essa situação dentro da minha casa. E eu falei para ela: qual é a foto do futuro? O que você crê? Onde você vê sua filha? Ela falou: eu vejo minha filha nos pés do Senhor. Eu falei: então é isso. É isso. É isso. Você já viu? Já enxergou ela lá? Ela falou assim: já. Passou uns 2 meses. Nós oramos ali. Eu recebi uma mensagem linda dela. Falou assim: pastora, queria só compartilhar que minha filha voltou para Jesus no culto dessa semana. Esse testemunho já faz 1 ano. A filha dela ficou noiva e o casamento está marcado para esse ano. Por quê? Porque o diabo precisa tirar a esperança de você. Porque você para de lutar. Ei, sorria para o futuro. Existem promessas do Senhor para acontecer na sua vida. Queria que você fechasse seus olhos. Deus, estamos aqui, Pai, diante de tantas mulheres. E sabemos, Senhor, como o inimigo trabalha na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda situação desafiadora que tem gerado tristeza, toda situação que tem gerado dor, toda situação que tem gerado medo e desesperança, que o Senhor possa cercar hoje esse coração com o Teu amor, com a Tua graça. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a certeza da Tua presença na vida de cada mulher aqui. Porque o Senhor está no controle dos nossos dias, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor está já no nosso amanhã, no nosso futuro. O Senhor é o Deus de gerações, com os nossos filhos, estará com os nossos netos e com toda a nossa descendência. Pai, nós cremos que viveremos os Teus planos e as Tuas promessas. Nós cremos que os nossos filhos terão paz, terão famílias abençoadas, lares abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós cremos em casamentos saudáveis, onde o nosso casamento, Senhor, floresce e dá frutos a ponto de alimentar outras pessoas com esse fruto que produzimos. Nós somos uma árvore frutífera quando acreditamos nas promessas que o Senhor tem para nós. Amém.